possível as informações para a nossa região e hoje mais do que nunca em especial fazendo esse programa ao vivo aqui do nosso município, no coração da nossa cidade.
Muito bem. Sapinho, nós temos aí alguns assuntos pautados para conversar, já conversamos com o prefeito Juca, já conversamos com a secretária Ivete sobre a educação. Na área da saúde, a gente sabe que o secretário está no período de férias, né? O secretário de saúde?
Isso, exato.
Aproveitando as férias. Mas hoje nós vamos atualizar a pasta dele também. O que a gente pode falar de andamento de atividades? Como é que começa o ano de 2026 na área da saúde, Sapinho?
O ano de 2025, nós projetamos ele para que fôssemos organizar a pasta. Tinha bastante desafios, era um período de insegurança, de muita procura na atenção básica à saúde. A pedida nossa durante a campanha política foi para que a gente conseguisse trazer mais profissionais de especialidades para o nosso município. E trabalhamos arduamente o ano de 2025 justamente para que 2026 a gente conseguíssemos sim implementar esse projeto. O nosso secretário é uma pessoa expert na pasta, é uma pessoa que tem uma vasta experiência, tem um campo muito, muito produtivo, sabe, um conhecimento bem expansivo, e a gente dá a maior autonomia e confiança a ele para que ele execute o projeto que a gente tem almejado durante o nosso plano de governo. Temos várias reuniões também marcadas e umas já executadas com parcerias em clínicas regionais para que a gente consiga trazer mais especialidades para o nosso município, para atender o nosso povo aqui dentro da cidade de Ibiraiaras e tentar, sim, num projeto um pouquinho mais audacioso, nós tentarmos sanar um pouquinho a fila das cirurgias eletivas, que é um projeto que a gente tinha lá atrás e agora a gente está tirando uma parte do orçamento justamente para nós conseguir resolver isso. Claro que liderando a pasta é o Chiquinho, o nosso secretário, com todo o corpo técnico que a gente tem, os FCFs e o Padu. Que o Padu também, dentro dessa mesma logística, a gente tem um pensamento em fazer um investimento alto nesse ano de 2026, contemplado sim com um programa do governo do estado, onde a gente vai adquirir um raio-x, que é tão almejado pela nossa população, um ultrassom e 10 camas hospitalares, para que a gente consiga sim dar um maior conforto para o cidadão de Ibiraiaras em ser atendido aqui dentro do nosso município.
Hoje, se formos fazer um panorama geral da área da saúde, o que seria de maior urgência para buscar uma solução ou amenizar alguma situação, vice-prefeito Sapinho?
Você sabe que o levantamento que a gente pediu para que fosse feito através de um estudo nos SFs nosso é a questão das cirurgias eletivas e nos chamou muita atenção na questão de otorrino. Bastante jovens, crianças que dependem desse atendimento, desse procedimento, na verdade, e é uma coisa que nos preocupa, porque afeta a criança, afeta na família, tem um pouco de dificuldade, então optamos também por dar uma prioridade nesse caso. Mas a bandeira nossa no momento, e sempre foi desde que nós assumimos, é nós tentar transformar o nosso PADU em HPP. Isso é uma batalha que a gente vem travando já faz um ano. Nós tivemos várias audiências com a própria secretária da Saúde do Estado, com a coordenadoria de saúde do município de Passo Fundo, para que nos auxiliassem, nos ajudassem, porque o entendimento nosso, na verdade, é nós desafogar o trânsito de pacientes que tem dentro dos hospitais referências, que seria Lagoa Vermelha, seria Passo Fundo, e não nós competirmos com um hospital desse porte. Então, eles também abraçaram essa ideia, estão nos auxiliando, vão dar o suporte para nós, para que a gente tente da melhor maneira possível, mas organizado, para que a gente consiga transformar, assim, o nosso PADU num HPP, e nós termos, sim, aquele espaço para aquele paciente que necessite de um tratamento, que não precise baixar o hospital em Lagoa Vermelha ou em Passo Fundo para fazer um tratamento a curto prazo, consiga ficar, porque as leis hoje do PADU não deixam a gente ter esse suporte ao paciente, aos pacientes paliativos que estão em estado terminal. Muitas vezes a gente não consegue segurar eles aqui no nosso espaço porque as leis de UPADU não deixam, mesmo a gente tendo espaço, tendo equipe para trabalho, o corpo técnico e tudo. Então é desafiador para que a gente consiga resolver o quanto antes nós transformarmos, para que a gente consiga oferecer da melhor forma possível para o cidadão de Ibiraiaras isso, que mais do que todos eles merecem, e é isso que eles almejam de nós que somos gestores.
O PADU está aqui, bem em frente, né? Estamos olhando ali para o PADU, onde era o Hospital São José, né, Sapinho? O Hospital São José há muito tempo, agora já há muito tempo que é o PADU. Hoje, por exemplo, em uma internação, por exemplo, não tem como. Como é que é o horário de atendimento, o sistema de atendimento do PADU?
O PADU nosso hoje, ele trabalha 24 horas em sistema de plantão, onde só é atendido urgência e emergência. Tanto é que muitas vezes as pessoas também procuram o PADU fora de horário para um atendimento. Às vezes eles querem uma receita, trocar uma receita. Às vezes a gente está meio... O profissional fica meio receoso para isso, mas a finalidade do PADU é para atender urgência e emergência. A parte de saúde e atenção básica, a gente tem os SFs. Nós temos dois paralelo ao PADU nosso aqui, que trabalham, dois SFs, e um localizado lá em cima, perto da Benito Martinelli, da nossa escola Benito Martinelli. E atenção básica é feita para troca de receita, para uma consulta básica, é feita durante o período do horário comercial. E fora do horário comercial, mesmo tendo horário comercial, fora do horário comercial, a gente tem as urgências e emergência com técnico, com enfermeiro padrão, com clínico geral, enfim, toda a parte estrutural que necessita de um HPP a gente já tem. Sim. Né? Isso é um espaço físico e um espaço técnico a gente já tem. Então, a gente tem um pouquinho também de ansiedade em tentar já resolver isso para que a gente consiga oferecer logo esses trabalhos aí.
E mesmo o trabalho que não é ofertado aqui no PADU, que não tem no município, o município tem esse suporte de encaminhar para hospitais referências, como você falou. Lagoa Vermelha, Passo Fundo, tem toda essa estrutura de apoio ao munícipe que esteja precisando desse serviço.
Exatamente. A referência nossa hoje é Lagoa Vermelha. A gente tem o Hospital de Lagoa Vermelha como referência e Passo Fundo. Hoje a gente sabe que quem ocupa os consultórios, as clínicas de Passo Fundo, qualquer paciente que vai até o município de Passo Fundo sabe o quanto está superlotado tanto os hospitais quanto as clínicas. Então a dificuldade em transferir algum paciente do município de Ibiraiaras para Passo Fundo diretamente é só em caso de estritamente caso de morte que eles conseguem receber lá. A gente fica chateado quanto a isso, porque a confiança que todo cidadão que passa por algum problema de saúde tem muita confiança na referência, que é uma referência a nível quase de Brasil, Passo Fundo, né? E a gente tem muita confiança nos hospitais de Passo Fundo. Mas a dificuldade em relação ao médico nosso fazer a transferência para o município de Passo Fundo é muito grande. Então, as coordenadorias, a Secretaria de Saúde do Estado, sempre eles regionalizam um hospital para que seja referência dos municípios mais pequenos, e nós aqui de Ibiraiaras é a questão de Lagoa Vermelha, né?
E aí, tendo a necessidade, o Hospital da Lagoa Vermelha faz o encaminhamento para Passo Fundo, quando dependendo da urgência aí do paciente.
Exatamente, daí depois que saiu daqui, chegou no município de Lagoa Vermelha. Não vou dizer que fique por conta do município de Lagoa Vermelha,
sim,
mas...
Sim. Mas é o trâmite, né?
O trâmite
burocrático para isso, o trâmite legal. Existem especialidades em áreas da saúde que são ofertadas aqui no município de Ibiraiaras, tanto no SF quanto no PADU, ou é apenas o clínico geral?
No PADU a gente tem o clínico geral. Nós temos no SF, a gente tem fonoaudiólogo, a gente tem fisioterapeuta... enfim, eu não estou bem expert na pasta, né? Porque estou só fazendo as férias do nosso secretário, mas ele com certeza ele diria bem certinho todas as áreas que a gente contempla com especialidades. mas em algumas reuniões que eu participei com o prefeito e o nosso secretário, a angústia do secretário e do nosso prefeito é de nós colocarmos e sanar todo o problema daquele profissional de especialidade que rotineiramente precisa, dentro do nosso município, nós fazermos a contratação. Hoje a gente tem uns profissionais que tem que, de uma forma mais ágil, para poder oferecer esses trabalhos, eles têm que ter um cadastro junto à Sirenor, que é um consórcio dos municípios da nossa região Nordeste, para que o município consiga, assim, fazer uma contratação através desse consórcio e eles prestarem o atendimento aqui no nosso município. Então, vamos fazer um breve relato, assim, que a parte de fisioterapia hoje, que é onde eu fiquei mais situado da situação, a gente conseguiu zerar as filas, a gente tem muita fisioterapia que eles vêm em loco, muitas que o profissional tem que se deslocar até a casa da pessoa para aquelas domiciliares. Então nós conseguimos zerar. Nós temos acompanhamento de fono, de físio, de enfim, os profissionais que trabalham na área da saúde, juntamente com a parte de educação também, que a secretária acabou de dar entrevista, fazem uma parceria entre educação e saúde também, porque muitas vezes é diagnosticado o problema lá dentro da escola.
Lá dentro da escola aí é feito o encaminhamento.
É, psicólogos, enfim.
Muito bem. Sapinho, a respeito da área industrial, temos área industrial aqui no município de Ibiraiaras. Como é que é o andamento, como é que está a realidade desse segmento?
É, isso foi um sonho. Lá atrás, quando eu fui vice-prefeito da Ivete, da nossa atual secretária, nós pleiteamos uma área industrial, onde não conseguíamos arrumar uma área específica para o município fazer a implantação dessa área necessária, e nós optamos por desapropriar. E devido aos trâmites, no caso de justiça, jurisprudências e tudo mais, o município há 2 anos acabou recebendo o termo de posse para poder começar a entrar com os licenciamentos para a instalação da própria área. Nós temos um projeto que veio da outra gestão, um projeto altimétrico, onde a gente vai agora fazer algumas alterações. Precisa-se sim a contratação de uma empresa, porque a gente não tem profissional no corpo técnico do município que possa fazer. Já está sendo feito pesquisa de preço através do pessoal da pasta lá da agricultura, para que a gente já consiga entrar com a parte de licenciamentos e ter a licença prévia, para que a gente consiga já começar com a infraestrutura e dentro de 1 ano no máximo e 1 ano e meio nós conseguirmos já dar para o cidadão, dar para o comerciante, ou oficializar realmente essa área industrial que vai estar à disposição do comerciante nosso para poder ocupar ela, que é tão desejada há muitos anos, né?
Sim, com certeza. E a área industrial sempre traz desenvolvimento muito grande para os municípios onde ela existe, onde tem a implantação, né?
Ah, exatamente. Eu acho que um município que é estritamente agrícola como o nosso, a agricultura primária prevalece no nosso município, eu acho que nada mais justo que os gestores darem uma estrutura para o comércio local também, aonde necessitam de um espaço um pouquinho mais amplo em sair de dentro do foco do centro da cidade para poder desempenhar o seu trabalho. Inclusive, questionado ontem em relação ao plano do nosso governo em buscar uma empresa maior de fora para vir contemplar empregos, eu acho que o primeiro passo nosso aqui no município, até pelo tamanho da área que nós compramos na época, é sim tentar estabilizar o comércio nosso local, em procurar dar uma dinâmica melhor na questão econômica do nosso comércio. E a procura tem sido muito grande também, mesmo a gente não começando ainda com as licenças, tem muita gente procurando nós, que depende dos espaços, que depende de um local apropriado para que uns ampliem a sua empresa e outros abram uma empresa que já estão com o projeto pronto.
É verdade, isso é importante. Faltando aí 17 minutos, 18 minutos para as 11, para irmos finalizando. Como é que é a rotina de trabalho do vice-prefeito? Há muito tempo o vice-prefeito era aquela pessoa que substituía o prefeito na ausência. Hoje em dia a gente vê que o vice-prefeito em todos os municípios exerce muitas atividades. Como é que é o teu trabalho como vice-prefeito, Sapinho?
Quando eu fui vice no outro mandato lá também, a gente trabalhou sempre vistoriando todas as secretarias e dando um suporte aos secretários. Nessa gestão aqui, como o prefeito Joel veio da iniciativa privada, ele me pediu para mim ficar junto com ele lá no começo, para que é tudo coisa nova, tudo coisa diferente, o setor privado do público muda bastante. Então, acabei ficando com ele o começo do mandato, onde eu ministrei a pasta da assistência social, até que a gente nomeasse a pessoa, e a Secretaria de Obras. Hoje, como a gente está com o quadro de secretários completo, eu fiquei na parte da dinâmica de obras, onde a gente vai acompanhar todas as obras que estão sendo executadas e as que vão ser executadas dentro do nosso município. Como o prefeito já denominou na entrevista, hoje a gente tem o andamento da nossa OBS, a gente vai fazer agora, está em fase dele de homologação, a nossa rua coberta aqui, que nós estamos em frente. Temos as duas pavimentações, que vai ser uma do turismo e a outra do pavimenta. Questão da área industrial, que a gente acabou de falar, também estou na linha de frente da dinâmica para as licenças e, claro, das casas, das novas moradias, que o projeto nosso são 25 do Minha Casa Minha Vida e 10 que o município já tem o projeto, e a gente vai fazer então 35 casas, onde o prefeito me denominou para que eu tome a linha de frente dessas obras aí, para que faça o acompanhamento, que a dinâmica corra da melhor forma possível.
Ah, e vai acontecer com certeza. Sapinho, mais uma vez obrigado por nos receber aqui em Ibiraiara, obrigado pelos minutos que destinou a nós, para a nossa prosa, para a nossa conversa. Bom trabalho, conte sempre conosco.
Foi um prazer mais uma vez, Rudimar. Um abraço a você, a tua equipe que está aqui junto conosco no nosso município. Que vocês tenham um dia maravilhoso de trabalho e as portas do nosso município vão estar sempre abertas para essa rádio maravilhosa. Um abraço a todos.
Muito bem. Está aí a nossa participação, mais uma participação aqui do município de Ibiraiaras, conversando com o vice-prefeito Jones Wellman, o Sapinho, conosco também nesta manhã. Agora faltam 15 minutos para as 11. Quero agradecer aqui o Posto Ponteio, a Lagoa Express Logística em Transportes, Minoso Consultoria e Assessoria, a Escola Roda Cutia, o Sicoobi. São empresas que estão sempre conosco ao longo da programação. Celso Oliveira, volto para o estúdio, para o bloco comercial. Sei que daqui a pouquinho o pessoal vai bater ponto aí no Stock Center, né? Hoje é dia de fazer rancho e a gente quer saber o que tem de ofertas por aí. Daqui a pouco o Sandro vai trazer essas informações. E daqui a pouco a gente volta aqui de Ibiraiaras novamente, tá bom, Celso?
Muito bem, valeu, Rudimar. Daqui a pouco, portanto, retornando ao vivo diretamente da Praça Municipal, lá no centro de Ibiraiaras hoje, toda a nossa equipe, o nosso timaço da tua Rádio Cacique presente lá no nosso querido município de Ibiraiaras. Aliás, quem quiser ir lá, dá um abraço no Rudimar e os demais que também estão com ele lá na praça, pode ir lá, né? Pessoal que está no trabalho, aproveita, sai um pouquinho mais cedo, vai lá cumprimentar e abraçar o Rudimar. Não conhece o Rudi ainda, dá tempo aí para você dar uma passadinha por lá, tá bom? 10h46, olha, Feirão de Vagas Atoline Vidros, oportunidade de trabalho para você que está procurando uma oportunidade no mercado de trabalho, preste bem atenção. Está em busca de uma oportunidade? Essa pode ser a tua chance. Dia 28, portanto, amanhã, sábado, das 8h30 da manhã até o meio-dia, na Atoline Vidros, vagas disponíveis. Auxiliar de produção e também auxiliar de expedição 2. Além de salário base, você terá os seguintes benefícios: plano de carreira, vale alimentação, ajuda com combustível, meta coletiva, convênio com farmácia e também refeitório no local. Venha fazer parte de uma empresa que valoriza seus colaboradores e oferece oportunidades de crescimento. Traga seu currículo e participe, portanto, amanhã, essa grande oportunidade na Atoline Vidros.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Oneric Supermercado. Toda terça-feira, ofertas fresquinhas no Hortifruti. Nas quartas, ofertas da padaria. Todo fim de semana, tem promoções imperdíveis. Todo mês, um encarte com muitas ofertas. Associados do Sindicato dos Municipários, tem 3% de desconto em todas as compras. Baixe o aplicativo da Rede Superpasso e garanta descontos e vantagens. Oneric, qualidade com economia. Aberto de segunda a sábado.
15 dias passam rápido e o estoque de sangue também. Por isso, Lagoa Vermelha realiza a campanha de doação a cada 15 dias. Se você já pode doar novamente,